בעזרת השם, דף זין, תתת דיבר הבא, תרלה פרסות, במין זו נעובדה, שלום עליכם. זאת אומרת, דבר עמוד ב', נסגון דני אג' בשו. הלו ביתרי. קום תקי הגמרה, הלו ביתרי דה עבודאי לי, אחד עבודאי רגילאי ואחד עבודאי רטטאי. דואס פרסות, זה לא סוסיוס נום פרדיו. הוא מורה בנו טכיו, הוא מורה בנו פרימיר אנדר. איתווס טטאי. שקונטסף לי כאו פרדיו הפונדו, הוא כי dificultou o que morava no térreo, a morala, a maleta tá aí lá, tá venave, falou do térreo para o de cima, vamos reconstruir o prédio inteiro, a maleana chapricada aí, falou de cima, eu não quero reconstruir o prédio, eu estou morando muito bem na minha casa, a malei estreada a verne, começamos a usar em cima, o do térreo falou, eu vou construir o prédio inteiro, sozinho, Amarlei Leite Durtale Meidarba falou o de cima, não tem outro lugar para morar. Amaleana Ogarlach Durta falou de baixo, vou te alugar uma casa. Malelotarachna, não quero ter esse esforço, disse o de cima, de me mudar para uma casa alugada, depois ter que voltar quando essa casa estiver reconstruída. Lokamitarli falou de baixo, não consigo morar bem assim. Parte da minha altura foi limitada a mim. Shofa Kresa Veuve, Shofa Kresa Rupuk, falou de cima, se agache para entrar na sua casa, se agache para sair. Ou seja, o de cima se recusa a deixar que o prédio seja reconstruído, mesmo que o do terreno vai pagar por toda a construção. Amar Afhama, Bedina Kameakev. Fala Afhama, o de cima tem esse direito, porque o de baixo consegue morar. Só que ele tem que se agachar para entrar, se agachar para sair, mas ele consegue morar, então o de cima pode se opor. Porém, fala que maravilha, a minha de lomato que chure le mata me assará. Isso é só se a viga que sustenta o chão do andar de cima, esse suporte, não chegou a menos do que 10 farim de altura do chão, do térreo. A varmato que chure le mata me assará. Porém, se a distância do chão do térreo até o suporte do primeiro andar, suporte do chão, é menos do que 10 farim, menos do que 1 metro, então o do térreo pode dizer, peraí, você está invadindo meu domínio? Você não tem esse direito de deixar as suas vigas, o seu suporte do seu andar no meu domínio, menos do que 1 metro do chão? Então, nesse caso, o prédio vai ser reconstruído mesmo contra a vontade do de cima. Isso que Rahama disse, que o de cima pode se opor, é só se nada foi combinado sobre isso quando eles se tornaram sócios nesse prédio. Porém, sim, eles combinaram que se o prédio vai afundar, então eles vão reconstruir, então o de cima não tem como se opor, e já se comprometeu. Pergunta-me, se eles sim combinaram sobre essa situação, em que momento o de baixo pode exigir que o prédio seja reconstruído? Falaram os sábios na frente de Jiraba, em nome de Marzutra, filho de Rav Nachman, em nome de Rav Nachman, que eu estou chechando como essa outra lei que a gente já vê na sequência do tratado. Rumor que Hatsi Orkov e que Hatsi Rokhbo. Se essa altura do térreo é menor do que a metade do comprimento somada à metade da largura, então o do térreo pode exigir a reconstrução do prédio inteiro. Ou seja, se o comprimento é 10 e a largura é 5, então metade de 5, 2,5, metade de 10, 5, somando temos 7,5. Se a altura do térreo é menor do que 7,5, então o do térreo pode exigir a reconstrução do prédio inteiro. Amale Uraba Alav Amina Lecho Lotitlu Beibuk Isriki Berav Nachman. Foi Uraba para os sábios, já disse a vocês não falarem coisas erradas em nome de Rav Nachman. Não foi isso que Rav Nachman disse. Achema Rav Nachman. Rav Nachman disse o seguinte: De Dairi Inchi. Se o do terreno pode morar de forma normal lá, ele não tem como exigir nada. Se não consegue morar de forma normal, ele tem como exigir a reconstrução do prédio inteiro. Vekama. Como é que se calcula isso? É maravuna bedreira. Shua, que irredeade a surita de macusa veada. Se o do térreo pode entrar de pé, com um volume de bambus na cabeça dele, na casa dele, ele pode andar por toda a casa, por todo o térreo, sem que os bambus encostem no teto, e não tem como exigir nada do de cima. Se os bambus vão encostar no teto, ele pode exigir a reconstrução do prédio inteiro, se eles combinaram isso na hora que eles se tornaram sócios. Ao Gavra da Ava Bei, Benebane Ashite Ahore Kave de Havre. Uma outra lei que Rav Chama fixou, o que aconteceu foi que um sujeito, ele construiu um muro rente às janelas de um proprietário. Amalei Kamafra Talai, o proprietário da casa disse: você está escurecendo a minha casa, tampando o sol com o seu muro. Amalei Sahar Nalach, Ahava Vida Lach Kave Leel Me Ashitai. Falou o sujeito: não se preocupe, eu vou fazer janelas na sua parede, acima do meu muro. Você vai ter luz. Falou o proprietário: você vai enfraquecer minha parede? Você vai fazer, vai fazer buracos na parede, fazer nas janelas? Você pode prejudicar a construção. Falou o sujeito: não se preocupe, eu vou destruir a parte de cima da sua parede e vou reconstruir com as janelas. As janelas vão estar acima do meu muro. Falou o proprietário: uma parede dessas, que ela é velha embaixo e nova em cima, não se sustenta bem. Falou o sujeito: não se preocupe, vou refazer a parede inteira, mas é uma parede nova, com as janelas em cima. Falou o proprietário que não, uma casa velha com uma parede só nova não se sustenta bem. O sujeito era insistente, ele falou: eu vou reconstruir a sua casa inteira. Eu não tenho uma outra casa para morar, disse o proprietário. Ele falou: o sujeito, eu vou te alugar uma casa, e quando essa construção estiver pronta, você pode voltar a morar na sua casa. Amalei Lotarachna, falou o proprietário, não quer ter esse esforço de se mudar para uma casa alugada e depois voltar? Ele se opõe a isso, ele exige que o sujeito afaste o muro das janelas. Amaravchama Bedinkameake, fala Ravchama que o proprietário tem razão, tem direito de se opor. A lei é que a pessoa que constrói um muro perto de uma janela tem que afastar um muro no mínimo 2 metros, 4 amot. Essa lei de Ravchama é como a lei de antes, do prédio que afundou. Ravchama disse que aquele que mora em cima, ele pode se opor, ele pode dizer: eu não tenho uma outra casa para morar e eu não quero ir para uma casa alugada para ter que me esforçar depois para voltar, fazer uma outra mudança. Batula Mali pergunta por que transmitir essa mesma lei de Rav Chama duas vezes, é o mesmo conceito. A novidade do segunda lei é mesmo que esse proprietário, ele não mora nessa casa, é um armazém. Ele pode dizer: eu não quero me esforçar agora para esvaziar esse armazém, para que você reconstrua o armazém inteiro. Ele pode se opor a isso. Afaste o seu muro das minhas janelas. Dois herdeiros foram fazer a partilha da herança. Um herdeiro ficou com um palacete, o outro ficou com um jardim. Eis que recebeu o jardim, construiu um muro na frente do palácio do outro. Falou o dono do palácio: você está escurecendo meu palácio com o seu muro. Falou o dono do jardim: estou construindo um muro no meu recinto, tenho esse direito. Fala a Rama que esse que recebeu o jardim pode construir um muro lá e tem esse direito. Mesmo que a gente viu antes que a pessoa que construiu um muro perto de uma janela tem que afastar 2 metros, aqui a lei é diferente. A pessoa que mora numa casa e depois vem um outro e levanta um muro tampando as janelas, aí ele tem que afastar esse muro 2 metros. Porque essa pessoa já morava nessa casa por muito tempo. Aqui não se trata disso, aqui a pessoa acabou de receber esse palácio, não se acostumou com a luz do palácio. Então, o que recebeu o jardim pode construir um muro. Amalei Ravina de Ravashi, mais na minha detalhe. Perguntou Ravina para Ravashi qual é a diferença dessa lei ג'ירף חמה, יסה ברייתא. שני אחים שחלקו, אחד מהם נטל שדה כרם ואחד מהם נטל שדה לבן. יש לבעל הכרם 400 בשדה לבן, שהמנת כן חלקו. Dois herdeiros, um recebeu um vinhedo, outro recebeu um campo de cereais do lado do vinhedo. A lei é, fala a Braita, que esse que recebeu o vinhedo, ele tem direito de usar uma faixa de 2 metros de largura no campo de cereais. Ele não tem como colocar a máquina de arado por dentro do vinhedo. Trazer a máquina de arado por dentro do vinhedo é impossível, no caso, porque as vinhas impedem. Então ele tem direito de usar essa faixa de 2 metros de largura no campo de cereais rente ao vinhedo para poder trazer essa máquina de arado dele a machrechá. Então a mesma coisa aqui, a pessoa recebeu esse palacete. Então ele adquiriu também esses 2 metros rente ao palacete, mesmo que é do jardim, para que não tenha lá um muro, para que ele possa ter luz nas janelas dele. Corrente de ar. Porque Rav Chama disse que o dono do jardim pode construir um muro rente ao palácio. Amaliatam Dalu Ladad falou Ravashi lá em outro caso. No caso do vinhedo, o esse que recebeu o vinhedo pagou a diferença do valor do vinhedo para o valor do campo de cereais. Ele pagou essa diferença. E ele está como se fosse comprando esse vinhedo desse outro herdeiro. Então é subentendido que ele está adquirindo também esses 2 metros, essa faixa, rente ao vinhedo, para que ele possa trazer a máquina de arado. É óbvio que ele precisa disso, porque precisa arar o vinhedo, não tem como trazer a máquina de arado por dentro. Nesse caso do palácio e do jardim, e o que recebeu o palácio não pagou a diferença, será que Rav Chama se refere a um caso de dois, de uma pessoa tola? Esse aceitou um jardim e o outro ficou com um palácio, esse que recebeu o palácio não pagou nada para o que recebeu o jardim, não pagou a diferença do valor? Responde Ravashi que sim, ele pagou a diferença do valor. Mas quando ele pagou a diferença do valor, ele pagou pela construção. Não levaria em conta o sol que entra nesse palácio ou o ar. Isso não foi levado em conta. Então quando ele pagou pela construção, ele recebeu a construção. Eu não tenho como dizer, eu adquiri também 2 metros no seu jardim, que não tenha lá o muro, para que eu tenha ar e sol. Porque esse que pagou pelo palácio, pagou pela construção. Porém, pergunta-me, velei malei meikar esse palida palgatli ashta mashvitli idrona. Pergunta-me, mas esse recebeu o palácio tem um argumento? Você disse que eu vou ficar com o palácio, e você fazendo um muro rente ao palácio, você tornou esse palácio um casarão escuro. Você não está dando a mim o que eu paguei. Amaravshim Barashi, Shma Be'ama Palagli. Fala Shim Barashi, que isso que foi dito, que você vai receber o palácio e vai ficar com o jardim, não proíbe esse que recebeu o jardim de construir um muro lá. Por quê? Porque ele deu algo que se chama um palácio. E também agora ele se chama um palácio, mesmo que esteja mais escuro. Milotânia, você é sabraita, fala uma lei maior. Almer betkur afar animoher lecha. Afar pishenela leta rigio. Um vendedor fala para o comprador, estou te vendendo um betkur. Um betkur é normalmente é uma área que é suficiente para plantar o volume de um kur. O comprador pagou, depois foi ver o tal campo e viu que esse campo era só um betleter, um campo para plantar metade de um kur. A venda valeu? Por quê? O vendedor pode falar, não te enganei. Esse campo é chamado no mercado de Betkur. Então, você pagou por esse campo, você recebeu. Esse é o apelido do campo. Você pode perguntar no mercado. Essa é a realidade. O comprador que pagou sem ir verificar o campo, ele não tem como dizer que ele foi enganado, porque ele recebeu pelo que ele pagou. Esse campo se chama um Betkur. Pardes animoher lecha, afapishen boilanot, igion, shomachar lashma, veodemit kere pardes. Mesma coisa, o vendedor fala para o comprador, estou te vendendo um pardes. Normalmente se trata de um pomar. O comprador aceitou, foi ver o tal pardes e viu que era um campo sem árvores. Ele não tem como reclamar, porque o vendedor pode dizer, no mercado esse meu campo se chama pardes. Você pode conferir. você não verificou isso antes, então você não tem como reclamar, você não tem dizer que foi, você foi enganado. Querem aí morrer, levava o peixe em bucfanim, e hoje, no Macharo Lashma, o Demit Kri Karma. O vendedor fala para o comprador: estou te vendendo um Kerem. Foi lá o comprador e viu que não tinha lá nenhuma uva, não era um vinhedo. Ele não tem como dizer que ele foi enganado, porque, pelo mesmo argumento, o vendedor diz: eu te vendi um campo que tem o apelido de Kerem no mercado. Você não foi conferir, então você recebeu pelo que você pagou. Da mesma coisa aqui, falando o mesmo conceito. Esse recebeu o palácio. Mesmo que o palácio esteja escuro agora, ainda se chama um palácio. Não tem como dizer que ele foi enganado. O nome dessa construção no mercado é uma espalhida, um tal palacete. Me dá, qual é a comparação dos casos? Nesses casos que a gente acabou de ver da Braita, o vendedor pode falar: eu te vendi um campo que tem esse nome. Essa foi a minha intenção, você não foi lá conferir. Você aceitou o risco, então aceite a realidade. Porém, nesse caso do palácio, o herdeiro tem um argumento, ele pode falar: eu paguei para ficar com esse palácio, para morar nesse palácio, como o nosso pai morava. Agora você escurece com o seu muro. Então, eu não estou recebendo pelo que eu paguei, meu direito é continuar morando nesse palácio como o nosso pai morava. Então, afaste o seu muro daqui. Viramos a página. Falaram Marinuca e Marxixa, filhos de Rav Chisa para baixo, o seguinte: Nardá ele está maio. Rav Chama vem de Nardá, uma cidade. E lá eles sustentam assim: Damar Rav Nachman Amar Shmuel, falou Rav Nachman o nome de Shmuel, que também vem de Nardá. Rachin Shechalku Enaim Loderek Zelze. Dois herdeiros herdaram dois campos. Um herdou um campo interno, outro herdou um campo em volta. O pai deles, quando ia para o campo interno, ele atravessava o campo externo, o campo em volta. Fala Shmuel, essa pessoa faleceu, um herdou o campo interno, um herdou o campo externo. Esse que herdou o campo interno não tem como exigir que o outro deixe uma passagem para ele passar pelo campo externo para chegar no campo dele. Ele não tem como exigir isso. Ele tem que pedir a permissão desse que recebeu o campo externo, ou tem que pagar, se for necessário, mas exigir isso não. Não tem como dizer ao nosso pai: passava pelo campo externo para chegar no campo de dentro. Porque o uso do pai era uma coisa, o uso dos herdeiros é outra. Agora temos um dono para um campo externo, um outro dono para o campo interno. São outros 500, fala Shmuel. Ou no caso das janelas, como no caso de antes, um herdou uma casa, outro herdou um jardim. Esse que herdou um jardim pode levantar um muro rente à casa, mesmo que vai escurecer a casa, vai tampar as janelas. Mesmo que o pai morava na casa sem esse muro, agora são outros 500. Um herdou um telhado, outro herdou um pátio. E o pai subia no telhado com uma escada que estava apoiada no pátio. Esse que herdou o pátio pode tirar a escada de lá. E se um herdou um campo distante do rio, outro herdou um campo rente ao rio, e o pai deles tinha desviado com um canal de água desviado, a água do rio para irrigar o outro campo distante, esse que herdou o campo rente ao rio pode desfazer esse canal de água. Porque agora são outros 500. Esse que herdou o campo distante vai ter que pagar, vai ter que pedir a permissão para esse que herdou o campo próximo ao rio. Então a mesma coisa no caso de antes: esse herdou o palácio, esse herdou o jardim, esse que herdou o jardim pode levantar um muro na propriedade dele. Mesmo que o pai tinha o palácio com a luz, sem esse muro na frente das janelas. Vizarubaim shalachot kvoten, fala Shmuel, tome cuidado com essas leis, essa é a lei final. Verava Marieshlein, Rav discute com Shmuel. Rav diz que a pessoa que herdou uma casa, ele tem direito de morar nessa casa como o pai dele morava. Ninguém tem direito de levantar um muro lá na frente, e assim por diante nos outros casos. Aparentemente a lei é como Shmuel, que a situação dos herdeiros é diferente do que a situação do pai. Um credor faleceu, e os órfãos, crianças, eles herdaram documentos de dívidas para cobrar. Foram cobrar de um devedor, o devedor mostrou um recibo que demonstra que ele pagou. Amar Rav Chama, Vuilom Agvinale. Fala Rav Chama, essa dívida não pode ser cobrada porque o devedor tem um recibo, tem um chovar. O Mikra Lokalinale. Porém, não vamos falar para os órfãos rasgarem esse documento da dívida. Por quê? Agvuilom Agvinale de Navaktavale. Cobrar essa dívida eles não vão cobrar porque o devedor tem um recibo. Mikra Lokalinale. Rasgar o documento da dívida não vamos rasgar, porque pode ser que esses órfãos vão, depois que são maiores de idade, conseguir trazer uma prova, e provando que essas testemunhas que assinaram o recibo são testemunhas falsas. Eles vão poder cobrar a dívida, então deixe o documento com eles. Amar irav acha beriderava leravina irretamai. Perdoa o sábio para a Ravina, como é a lei? Em todos esses casos que Rav Chama fixou a lei, como é que é a lei final? Falou na Vina, nesses últimos casos, o caso que o prédio afundou, o caso do muro em frente à janela, do palacete, a lei é como Rav Chama. Mas nesse último caso, o recibo, a lei não é como Rav Chama. Falou na Vina, vamos sim rasgar o documento dessa dívida, porque decide deixar que Lomar Zequina, porque não levantamos suspeitas sobre testemunhas que assinaram um documento. Avaliamos que as testemunhas que assinaram o documento são testemunhas dignas e essa dívida foi paga. Então vamos sim rasgar esse documento da dívida, fala Ravina. Não como Rav Chama disse. Mas Utra Beredrav Mari, Amar, fala o sábio, mas Utra Beredrav Mari, Benami Urheta que Rav Chama, lê assim como Rav Chama também nesse caso do recibo, Deimita de Tavra Mealha Ui, Baila Puke Behayavon, Midelav Keshmaminaz Yufezaife. Fala o sábio, mas Utra, esse devedor, ele não tinha demonstrado esse recibo enquanto o credor estava vivo. Se ele pagou a dívida, recebeu o recibo, vai no tribunal, demonstra o seu recibo, e vão autenticar esse recibo e você vai estar seguro. O credor faleceu e depois o devedor veio com o recibo. O que é suspeito? A suspeita é que ele falsificou as assinaturas. Testemunhas não assinaram. Foi o devedor que próprio assinou. Então temos uma suspeita. Então fala, Marzutra, deixa o documento da dívida com os órfãos, porque talvez eles vão conseguir no futuro desmascarar esse devedor. E aparentemente a lei é assim. Vamos deixar esse documento com os órfãos. Começamos pela Mishnah. Matnitin. Confira o Tolivnot, Bechar, Vederet, Lachatzir. Temos um condomínio. Casas abertas a um pátio. E fala a Mishnah, todos os moradores têm que participar na construção do Bechar. Bechar é uma parede que se constrói em volta da porta de entrada do pátio para que os moradores desse condomínio tenham privacidade, para que as pessoas que passam pela rua não consigam ver o que acontece nesse pátio. Todos têm que pagar por esse bechar. Vedere de la Casa também construiu uma porta para o pátio, para o condomínio, por motivos de segurança. Rabashi Mon Megamel Omer, Farabashi Mon Megamel, Loko Lachatirot Reuet Le Bechar. Não, nem todos os pátios precisam do Bechar. Vamos ver agora mais sobre isso. Continua a Mishnah. Confira o Livnot Laí, Romá, Vetratáim Obriach. Todos os moradores de uma cidade têm que pagar pelo muro, pagar pelo portão e pelo cadeado do portão. Rabat Shimon Megamir Omer, fala Rabat Shimon Megamir, Lokal Kolayarot Reuet Romá. Nem todas as cidades precisam de um muro. Vamos ver agora Gmará também. Kamaye Bair Veye Kershai. A pessoa veio morar de aluguel numa cidade. Quanto tempo ele tem que morar na cidade para ser considerado um habitante fixo lá, para ter que pagar pelo muro, etc. E o Beit Chodesh, se ele está lá por 12 meses, já se avalia que ele vai continuar lá, que ele se adaptou lá. Então ele já é como qualquer outro morador, paga também pelo muro, etc. Kanaba Betira, Areu Kershair Mia. O sujeito se mudou agora para a cidade, mas já comprou uma casa, se avalia que ele vai ficar lá, ele gostou da cidade, já tem que pagar como qualquer outro morador fixo. Fala na Lemenga de Bechar, Mariutai. Você quer me dizer que esse Bechar, essa parede em volta da entrada do pátio, é algo bom? Todos têm que participar da construção? Verrão, Hassida de Avaragir, Elial de Avimistai Beadei, Avad Bechar, Betulomistai Beadei. Aconteceu uma vez com um justo, que Elial Anavi vinha visitar ele. A partir do momento que ele construiu um Bechar para o pátio dele, Elial Anavi parou de vir. Então você vê que um Bechar é algo ruim. E o motivo que o Bechar seria algo negativo é porque impede que os pobres possam chamar o proprietário do pátio para pedir caridade, pedir tzedaká. Falando caixa, não tem nenhuma contradição. Usei várias respostas. Hai Migavai Amibarai. Uma primeira resposta é que pode ser que esse justo construiu o Bechá dentro do pátio dele. E o que impede que os pobres sejam escutados pelo proprietário, tem uma parede. Mas o caso da Mishnah, vão construir o Bechá, essa parede fora do pátio do condomínio, e o pobre pode entrar lá e gritar para as pessoas darem tzedaká. Vim vai ter uma outra resposta, Ave Abibarai, Melokash. Pode ser que os dois casos se trata que o muro está fora do pátio. Pode ser que o caso do justo é que ele fez uma porta para o Bechar. E conforme essa resposta, o pobre não pode entrar abrindo essa porta. Então ele não vai poder ser escutado. Isso foi algo negativo. A Mishnah se trata que não vamos fazer uma porta para o Bechar. Então o pobre pode entrar no Bechar e ficar na frente da porta do pátio e gritar. E vai ter uma outra resposta, a ver a deitle dele. Pode ser que os dois casos sim foi feita uma porta lá. Velocacha, deitle potanha, deitle potanha. E conforme essa resposta, se a porta não tem nenhuma tranca, o pobre pode entrar lá, pode abrir a porta para se destacar. Mas o caso do justo, ele sim fez uma tranca para a porta, e os pobres não podem entrar lá. E no caso da nossa Mishnah, vamos fazer esse bechar com uma porta sem a tranca. E vai ter uma outra resposta, podemos dizer que também no caso da Mishnah vão sim fazer uma tranca, um cadeado, velocacha de potarra de demiga, vaia de potarra de demibarai. No caso do justo pode ser que a tranca está na parte de dentro da porta. E a pessoa que mora lá tem algum truque para conseguir abrir a porta do lado de fora. O pobre não sabe desse truque, então ele não tem como abrir também essa porta, não tem essa permissão, então isso afasta os pobres, porque o Siriá Navi parou de vir visitar esse justo. No caso da Mishnah, vamos fazer a tranca do lado de fora da porta e o pobre vai conseguir abrir com uma chave. Vai saber onde está a chave e ele vai poder abrir a porta para poder pedir tzedaká. Um pobre de confiança, então ele vai poder abrir a porta. Então tem várias respostas, várias possibilidades. Continuamos. Confino tolivnot bechar vederet lachatzet. A nossa Mishnah traz a opinião de Tanakama, que diz que todos os condomínios precisam de um bechar. Para ele falar breta, não todos os condomínios, todos os pátios precisam de um bechar. Se é um pátio em frente ao recinto público, muitas pessoas passam por lá, então é necessário um bechar para respeitar a privacidade do condomínio. Todos têm que participar dos custos. Se esse condomínio não está próximo à rua, então, não é necessário construir lá um bechar. Quem não quer participar, não precisa participar do custo. Verabaran, porém, os hachamim discutem com o Rabash Shimon ben Gamliel, Zimri de Dachri ben Rishut Rabim, Vero Veato. Os hachamim sustentam que todos os condomínios, todos os pátios coletivos precisam de um bechar em essência. Porque, às vezes, o recinto público está cheio de pessoas e as pessoas vão se dirigir para ruas alternativas e vão acabar passando na frente desse condomínio que está distante da rua principal, no recinto público. Então, por isso, Farhamim sempre, todos do condomínio têm que participar da construção do Bechar. E, aparentemente, a lei é como Farhamim. Confino do livro do Lair. A Mishnah fala que toda a cidade precisa de um muro. Todos os habitantes da cidade têm que participar dos custos. Tanya Verabashi Momengamil Rabashi Momengamil discute Lokolai Arot Leuyot Lechomá. Nem todas as cidades precisam de um muro. Ela iras mochales fari e alechomá. Uma cidade próxima à fronteira inimiga precisa de um muro. Vexenas mochales fari e nare e alechomá. Porém, uma cidade distante da fronteira inimiga não precisa de um muro. Quem não quer pagar pelos custos, não tem que pagar se vão construir lá. Verabanan, os santos discutem. Zimim de macro veati gais. Às vezes o exército inimigo entra e pode chegar até essa cidade distante da fronteira. Então, fala Ramin, todas as cidades precisam de um muro. E a lei como Ramin. Bamine Rabi Azam me Rabi Yohanan. Perguntou Rabi Azam para Rabi Yohanan. Que Shem Govin define Farshot Govin. Quando vão pagar pelo muro, vão pagar pelo número de pessoas que moram na casa da pessoa, todos vão pagar pagamento igual. O Dima Lefishevach Mamon Govin. Ou será que não? O rico vai pagar mais, o pobre paga menos, porque o rico tem mais posses e tem mais urgência que o muro seja construído. O pobre não tem tantas posses, tem menos urgência, então deve pagar menos. Amalei, lefim amon govin, fala que o Hanan, conforme a riqueza vai ser o pagamento proporcional. Porque o rico faz mais uso do muro para proteger mais as posses dele, então ele paga mais. Elazar ben Ikvá, mais minuto. Fala que o Hanan, Elazar, meu filho, fixe essa lei com pregos, porque essa é a lei final. Essa é a primeira versão do que aconteceu. E cada um temos uma segunda versão da Sugiá. Ba'aminei, Rabi Azam e Rabi Yohanan. Rabi Azam perguntou para Rabi Yohanan. Keshem Govin lefi Kiruv Batim en Govin. Um outro lado, outra possibilidade. Quando vão pagar pelo muro, será que vão pagar por proximidade ao muro? As casas mais próximas ao muro, que são mais expostas ao inimigo, têm que pagar mais? E as que são distantes pagam menos? O Dima lefi Mamon Govin. Ou será que é proporcional à riqueza da pessoa, como a gente explicou antes? Mare lefi, kiruv batim en govin, beazar benik vabalas menot. Fala de Yohanan, que foi essa segunda versão. As casas mais próximas ao muro pagam mais. E, aparentemente, assim fica a alahá final. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos andar muito rico com também a gálita, também a leis com relação à mitzvah de tzedakah, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.